Bom dia a todas e todos presentes nessa sessão. Senador Paulo Paim, que eu tenho uma alegria muito grande de não apenas de tê-lo como representante do povo brasileiro, especialmente do povo negro no Senado, mas na condição de um amigo dileto, uma personalidade que tenho profunda admiração. Meu caríssimo, hoje ministro, nessa sessão, Mário Teodoro, companheiro, amigo, e que ocupa a Secretaria Executiva da Secretaria de Políticas de Promoção da Igualdade Racial, Humberto Adame, ex-ouvidor da CEPI, da Associação de Servidores do Banco do Brasil, Valéria, que representa o deputado Edson Santos, chefe de gabinete do deputado Edson Santos, que esteve à frente da CEPIR nos últimos 2 anos, substituindo a nossa referência de luta pela promoção da igualdade racial, que iniciou todo esse trabalho no governo, no início do governo do presidente Lula, e nós tivemos a oportunidade de dar prosseguimento, que foi a nossa querida Matilde Ribeiro, que é uma referência e merece todos os aplausos, merece o reconhecimento da população negra e da população brasileira, por seu destemor, por sua vontade na construção de um Brasil mais justo, mais igual, e que, por isso, experimentou um tanto de ofensas e que hoje se comprovam, se confirmam como absolutamente desnecessárias e agressivas e que não contribuíram para a construção da igualdade. Mas Matilde não esmoreceu. Essa mulher é forte e que nos enche de orgulho e de alegria de tê-la no rol dos amigos e daquelas pessoas que admiram a sua determinação para a construção da igualdade de oportunidades, da igualdade racial no nosso país. Meu companheiro, representando o Educafro, umas saudações. Senador Paim, senador Pedro Simon, uma alegria de tê-lo nesse instante e tê-lo sempre como um apoiador das políticas de ação afirmativa. Senador Paim, há 8 anos que a CEPIR está inscrita no cenário nacional para a construção das políticas públicas para as políticas de promoção da igualdade racial. Foi um marco importantíssimo, um marco que o Estado brasileiro insere no sentido de avançar, porque foi o primeiro instante que o Estado tem um órgão próprio para a construção dessas políticas públicas. Nós tivemos avanços que nós não podemos deixar de dizer que não aconteceram. Nós tivemos a Fundação Cultural Palmares, que hoje, no âmbito da cultura, foi o órgão criado para poder tratar das questões raciais e que hoje eu tenho a honra de presidir a convite da ministra Ana de Holanda. E tivemos algumas ações importantes ao longo da história, mas nada se compara à importância da CEPIR. Porque a CEPIR, ela trouxe a baila de uma forma madura, de uma forma qualificada, o debate sobre as políticas públicas para a promoção da igualdade racial. Muito para além do trabalho de discussão das questões que tratamos ao longo da história, muitas das vezes, que foram as questões de punição das questões raciais e que nós temos que punir. Mas a CEPIR, ela foi para além da questão das sanções, para além das questões penais. Ela foi para poder construir políticas para estabelecimento da igualdade de oportunidades no Brasil. Então, a CEPIR, ela tem, ao longo desses anos, e que iniciados lá com Matilde Ribeiro, a primeira ministra, uma grande contribuição, pautou a política de cotas para estudantes negros e negras nas universidades brasileiras e ganhou os corações dos brasileiros, porque vocês vejam bem que essa política, o acerto dessa política no nosso país, a implementação dessa política, como foi? Nós não encontramos, é uma política voltada à população negra, mas que encontrou acolhida do povo brasileiro. Ainda que há uma ofensa tramitando no Supremo Tribunal Federal, buscando questionar esse tipo de política, mas o povo brasileiro aplaudiu. Aplaudiu e os resultados são concretos. São concretos. A gente já vê na universidade a presença da diversidade do Brasil. E isso está sendo muito bom. Foi de contribuição da Secretaria, ao longo desses anos também, o estabelecimento do ProUni pelo MEC, mas o ProUni tem uma contribuição da CEPIR. E o ProUni levou mais de 700 mil jovens à universidade, e desses, perto de 350 mil são de jovens negros, pretos e pardos na universidade brasileira, o que muda também o perfil da universidade. Foi ao longo desses anos que a CEPIR construiu a política do PBQ, do Programa Brasil Quilombola, com uma atenção especial às comunidades quilombolas. A CEPIR tem um tanto de ações ao longo desses anos e que nos enche de orgulho de termos participado da história, dessa história, desse momento. Mas uma história que eu acho que é muito importante, que ela estabelece um marco. Nós tivemos, em 1888, o marco da abolição. A abolição estabelece um novo momento histórico no Brasil. Sociedade escravocrata para a sociedade capitalista, sem escravos, a sociedade que nasce naquele instante. Mas a abolição veio, como o senador Paim colocou, absolutamente insuficiente, absolutamente sem estabelecimento das políticas públicas necessárias para a inclusão da população negra. Foi muito insuficiente. De lá para cá, como nós dissemos, nós só tivemos leis que trataram da questão penal. Foi a lei Afonso Arinos, que deu ao racismo a condição de contravenção, um crime de menor poder ofensivo, né? Como se o racismo tivesse um poder ofensivo pequeno, pudesse ter um poder ofensivo pequeno, mas foi importante. Tivemos a Constituição da República, que estabeleceu um novo marco com a situação de situar o racismo como um crime imprescritível, inafiançável e que deverá ser punido. A contribuição, depois do deputado Caó, estabelecendo os crimes, a sanção aos crimes de racismo. Mas nós temos hoje um grande marco, que é o Estatuto da Igualdade Racial. E, senador, o Estatuto da Igualdade Racial, ele tem agora um grande desafio. É um marco, mas o desafio que ele tem é o mesmo desafio que eu diria para as senhoras e senhores, que teve no instante da criação da CEPIR. O Estatuto da Igualdade Racial agora precisa ser regulamentado. A CEPIR é criada no bojo de um cenário internacional e é criada no bojo da pressão do movimento negro brasileiro, que exige a criação de um órgão, que exige que o governo brasileiro assuma a construção de políticas públicas de promoção da igualdade racial. E assim é criada a CEPIR. E agora o movimento negro brasileiro é preciso que se organize, que venha para frente para poder fazer o grande desafio, que é a regulamentação desse estatuto. Alguns imaginam assim, mas... Para avançar, senador, mas eu gostaria de dizer o seguinte, que tem um aspecto que o artigo 14 do Estatuto, ele diz assim, o poder público, ele não diz o que alguns imaginavam que pudesse ser, que seria assim, ó, o poder público poderá estimular e poderá apoiar ações educacionais realizadas por entidades do movimento negro. O Estatuto diz assim, o poder público estimulará e apoiará, ele é afirmativo, as ações socioeducacionais realizadas por entidades do movimento negro que desenvolvam atividades voltadas para a inclusão social mediante cooperação técnica. Isso aqui, meus companheiros e minhas companheiras, impõe, dentre outros aspectos, impõe-se a regulamentação do Estatuto. A CEPIR tem hoje o grande desafio, que esse documento é um documento estruturante. Ele vai para além dos seminários, ele vai para além dos colóquios, ele vai para além dos encontros, porque ele impõe agora o desafio da regulamentação. Regulamentar é dar concretude, é como toda a sociedade, em especial a população negra, poderão se apropriar desse texto. Porque algumas ações já começam a surtir efeitos. Aplausos ao MRE pela adoção de políticas de percentuais para o concurso público para o Itamaraty desse ano. E os outros concursos que estão em andamento? E os demais concursos que estão em andamento? Deverão observar isso também. Se não observarem que devem estabelecer percentuais, deverão ser interrompidos à guisa de se adaptarem, se adequarem ao texto da lei. Fora da lei, não há salvação. E a lei assim determina. Esse é um diploma de ações afirmativas. É um diploma vigoroso, forte, e que nós precisamos nos apropriar dele. E o que eu lhes digo é exatamente isso. O doutor Humberto Adame, no outro dia, me falava, eu estou planejando já ingressar com algumas ações em relação aos concursos públicos que estão em andamento, que não tiverem previsão de percentuais para a população negra brasileira. Eu falei, pois faça isso, que será muito bem-vinda, e a população negra brasileira haverá de lhe aplaudir. Porque o Estatuto tem esse mandamento, ele manda fazer. E aí, alguns diziam assim, acabou as cotas? Não, não acabou as cotas. As ações afirmativas dizem que devem ser implementadas as políticas de inclusão da população negra. É esse documento. Tem que ser apropriado, porque ele é vigoroso. Algumas questões ficaram fora do Estatuto, verdade? E hoje o Congresso brasileiro debate um tema que ficou fora do Estatuto, que diz respeito à reforma política. Nós temos um senador negro no universo de 81. Nós temos 18 deputados e deputadas negros e negras no universo de 513. Ora, alguma coisa está fora da ordem. É preciso criar um ambiente de igualdade de oportunidades para que todos possam acessar a essas casas legislativas, ou a essa casa legislativa, que possa e dar a sua contribuição de uma forma singular. É bem verdade que o Congresso brasileiro apoiou e aprovou esse estatuto, aprovou essa modificação. Então, essa lei voltada à população negra, às comunidades de terreiro, voltada às comunidades quilombolas, à juventude, que institui as ações afirmativas, não é uma lei só para a população negra. Essa é uma lei para a nação brasileira reparar, avançar na reparação dos quase 400 anos de escravidão que ainda produzem seus efeitos nefastos na nossa sociedade. Então, quando o senador Paulo Paim faz essa sessão, a solenidade, para poder discutir e festejar os 8 anos da CEPIR, ele festeja também com esse estatuto, que é um marco entre o desafio do país consolidar sua democracia plenamente com a inclusão de negros e negras e avançar cada vez mais na construção da justiça social, da igualdade de oportunidades e, verdadeiramente, da construção de uma pátria mais fraterna e mais democrática. E nesse ano, senador, nós temos que festejar o ano dos descendentes de africanos. A ONU instituiu esse ano como o ano dos descendentes de africanos. A presidenta Dilma já sancionou agora a lei que colocou no panteão da República o nome dos heróis que lutaram, são heróis brasileiros agora, para todos conhecerem, que lutaram na Revolta dos Malês. Esse ano, ainda estamos a comemorar o centenário do fim da chibata, porque só no final do ano que nós deixaremos de comemorar. Enfim, esse ano é importante. Então, esses 8 anos da CEPI, meu caríssimo Mário Teodoro, eles estão carregados, estão prenhes de possibilidades, e a sociedade exige, e o movimento negro requer, e vai encontrar acolhida, com certeza, nos democratas, que não nos democratas que estão contra as nossas causas lá no STF, mas vai encontrar acolhida em todas as pessoas que querem a construção dessa sociedade mais justa. Então, senador Paulo Paim, Vossa Excelência está de parabéns de novo pelo seu compromisso com a causa da população negra, pelo seu compromisso com a causa da nação de construirmos, cada dia que passa, um mundo mais justo. Parabéns a Vossa Excelência. Fica nesse instante de festejarmos os 8 anos da CEPIR também um desafio para que toda a sociedade se organize e vamos juntos trabalhar pela regulamentação do Estatuto, que é um novo passo para que essa lei ganhe a concretude e ganhe a grande visibilidade e construção da igualdade de oportunidades, que é isso que a gente precisa. Muito obrigado.
Os cumprimentos ao ex-ministro da CEPIR, Eloy Ferreira de Araújo, que hoje é presidente da nossa Fundação Cultural Palmares, que eu tive a alegria de, como constituinte, ter ajudado a construir. Lá atrás, Caó, Benedita, Edmilson, me lembro do Moura também. Foi lá que surgiu a Fundação Cultural Palmares. Mas deixa eu fazer aqui uma provocação, positiva, mediante a sua fala da reforma política, porque retiraram de lá que eu tinha colocado no original, de 30% das cotas também para negros, para que a gente esteja também participando das decisões do país. E hoje eu vejo que há todo um debate aí, meu amigo Eloy, sobre a reforma política. E tem muitos segmentos que defendem a lista fechada, da seguinte forma: um homem e uma mulher, para buscar o equilíbrio. Um homem e uma mulher, um homem e uma mulher. Por que a gente não pode fazer também um homem e uma mulher, mas sendo um homem negro e um homem branco, uma mulher branca e uma mulher negra? Por que não se pode fazer, então? Aí sim seria o equilíbrio da tal de lista fechada, dando oportunidade para que efetivamente as lideranças populares tenham acesso ao seu espaço no seu partido político. Eu digo isso porque nós já marcamos nessa comissão um debate aqui, a reforma política e os movimentos sociais. E eu quero ver aqui um movimento negro fazendo esse debate, eu sei que virão. Eu quero dizer, eu vou convidar, nós vamos fazer um bom debate da participação do negro na política. Bom, hoje não é eu que falo, hoje são vocês que falam. Eu já fiz uma fala, senador Simão, daquela que o senhor está acostumado na abertura, que eles diziam que é o painelista, é o painho, é nós, porque eu falei meia hora na abertura. E o certo seria 5 minutos. Mas vou passar a palavra nesse momento à minha querida amiga, ex-ministra também da CEPIR, Matilde Ribeiro, que com certeza, eu quero endossar as palavras que foram ditas aqui, foi injustiçada, mas teve a grandeza. Se é para o bem da comunidade negra, se é para o bem da luta contra o preconceito, eu renuncio, então, ao cargo de ministra na época. Eu quero te receber com esse gesto, com uma salva de palmas aqui.